bom que tu veio. Sem ti, a magia desse lugar não fica completa.
Seja muito bem-vindo à edição de número 45 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui estamos nós, estamos de volta! Estamos de volta depois de um hiato aí de... Depois de um hiato aí, mais ou menos de... O que é desde junho?
10 meses.
10 meses não
eu
é nada.
Eu olhei aqui no meu HS Replay. A última partida que eu tinha jogado de Hearthstone antes de voltar a jogar, esses dias aí, semana passada, tá lá 10 meses atrás.
10 meses?
Então esse provavelmente, esse é mais ou menos o tempo que a gente ficou fora do ar, provavelmente. Não chegamos a um ano fora do ar.
É verdade. Então, estamos a menos de um ano. Em unidades anuais, foi menos do que um. Então é zero. Se arredondar, então tá ótimo. Não é verdade?
É, assim, mas no caso tem que arredondar pra cima, né? Tudo bem, vai.
Não, mas, então, antes, você já queimou a largada aqui, porque aqui ao meu lado, como sempre, está o Paulo. E aí, Paulo, como é que estamos? Sobrevivendo a mais um dia?
Sobrevivendo a mais um dia, já falei tudo que eu tinha que falar aqui, cara. Mas, porra, estamos de volta aí, eu acho que durante esse episódio a gente vai compartilhar um pouquinho aí do que aconteceu nas nossas vidas ao longo desses 10 meses, né, cara? E também, porra, do que nós esperamos desse podcast, né? Inclusive a parte que a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer com ele. Exato. Mas nós estamos de volta, temos aqui o interesse de seguir, junto com a nossa audiência antiga e alguma nova audiência que venha a se interessar pelos novos conteúdos. E é isso, né, cara? Bora lá.
Bora lá.
Ah, bora lá nada. Nós não devemos ter musiquinha, né?
Não, não. Não é isso aí. Antes disso, a gente vai falar sobre o bloco de regras. Você esqueceu o formato do nosso podcast.
Esse puta, completamente, cara.
Vamos
completamente
lá. Então, sobre o que nós vamos falar hoje, antes da musiquinha de abertura, seja lá qual ela for. Primeiro, nós vamos começar, como sempre, com os nossos recadinhos e misplays que não tem, né? Então, só recadinhos. Depois
ninguém
nós vamos...
comete misplay quando não joga.
Exatamente, ninguém comete misplay quando não joga. Depois a gente vem com o nosso segundo bloco, que é uma coletânea aí do que rolou bem por cima no HS, nesse período de hiato que nós estivemos aí nesses últimos 10 meses. Depois nós temos algumas considerações finais e alinhar aqui com você, meu querido ouvinte, o que nós estamos pensando para esse projeto. E também bater um papo junto com você aqui sobre o que passa em nossas mentes para esse projeto que a gente toca junto. E, claro, a gente finaliza com o nosso Lá Fora, onde passamos recomendações de coisas que estamos fazendo por aí.
É, e esse alinhamento é com a gente também, porque não que a gente tenha total clareza do que a gente está fazendo aqui de volta, né? Mas acho que vale o bom papo, né?
Exatamente. Então, na melhor maneira, tudo certo, nada resolvido, vamos pôr a musiquinha e começar essa parada. Paulinho.
Bora lá, tamo de volta.
Bora!
In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change.
Let's do this.
You got it, partner!
I didn't intentionally pursue leadership.
I'm gonna punch ya!
Candle Mud Slider!
Sleeping like a rock!
Let's show these fine folks some Badlands hospitality!
Well, looking for a standoff? Careful, it's against me!
Vamos lá, Paulo, bloco de recados aqui. Acho que nós não temos muitos recados a passar, né? Porque a gente passou esse tempo aí fora, porém, existe um recado que é barra parceiro. Você quer falar alguma coisa?
Não.
Não? Você tá com o dedinho pra cima? Eu achei que você queria falar
não,
alguma
recado.
Coisa.
Recado, estou aqui me mexendo.
Ah, então tá bom, desculpa. Então vamos lá. Mais um recado que a gente não pode passar e de um parceiro, né? Que nós consideramos ainda como parceiro porque ninguém falou que a gente não é mais parceiro. Então, seguindo aí o status quo, é o Taverna Hearthstone, o servidor do Discord, nesse universo um pouco colapsado da comunidade brasileira no Hearthstone, por motivos que antes mesmo da gente sair, a gente já imaginava que essa era a tendência, né? Não teve nada a ver com a nossa saída, né? Nosso hiato. Mas teve a ver com o hiato de muita gente produzindo conteúdo e tal, coisa difícil.
Ah, sem dúvida.
Né? Mas os caras... Estão aí, Machado está lá, hoje mesmo eu estava dando uma bisoiada, sabe aquele modo onde você não fala nada, só dá uma lida, assim, né?
O voyeurismo,
exato, no Discord Taverna Hearthstone, e a galera tá lá, mano, postando um número absurdo de mensagens, que eu continuo sem conseguir acompanhar, como nunca consegui acompanhar, mas, pô, parabéns pra ele, parabéns pro Machado e companhia, que tocam esse servidor com muito amor. Isso aí, Paulo, é amor de verdade pelo jogo, cara.
É, isso aí é de verdade. É, e às vezes, assim, não é... É um certo amor, um certo respeito, um certo envolvimento que transcende o jogo, né? Já é entre eles ali, né? Fica uma coisa orgânica que tem o jogo ali como um fio condutor, né, cara? Mas acaba sendo bem mais que isso, né? Eu tava trocando uma ideia com o Machado esses dias, até porque tava tentando me atualizar aí do que tava acontecendo aí no Hearthstone e tal. E perguntei pra ele, falei, cara, eu dei uma procurada aí nos YouTubes da vida, nos streamers. Cara, tem bem menos gente fazendo stream de Hearthstone, né, do que no passado. E YouTube, por exemplo, de Hearthstone, BR não tem. Parece que não tem ninguém produzindo YouTube de Hearthstone. Ninguém, gameplay, nada.
Foda, é sinistro.
Então você vê, assim, é o que a gente projetou, né? De janeiro lá de 23, quando teve aquela notícia dos preços, tudo, cara, o normal é que fosse colapsando, né? Ah. E o Discord do Hearthstone, Discord Taverna Hearthstone, ele continua pequeno, entre aspas, dentro da comunidade, só que em termos relativos muito maior, porque enquanto os outros vão saindo e vão acabando e vão procurando outros caminhos, quem resiste e permanece cresce em termos relativos, né? Claro. Eu não sei se cresce em números absolutos, isso a gente não tá acompanhando, mas é de se admirar, né, cara? É um bastante afinco ali, o Machado, a Calliope, todo mundo cuidando ali, o Hard Story, história deve estar por lá também. O Machado agora tá conduzindo mais um daqueles grandes eventos que ele faz, então é uma forma de engajar, né, cara? Tem pessoas aí que são responsáveis pela manutenção daquele ambiente e ainda é um ambiente que a gente recomenda, um ambiente muito gostoso.
É isso aí, cara. Eu também acho que é. E além de ser um ambiente gostoso, é um ambiente moderado por galera que Exatamente. Quer que a parada não fuja do controle. Então,
e não foge, porque se fugisse, tinha morrido já.
Exatamente. Se virasse várzea, tinha morrido, né? Então, é muito legal. Pô, admiração por essa galera. Os caras são brabo demais.
Muita, porque não é nada fácil fazer isso daí, cara.
É, não é mesmo, não é não. E além disso, eles fazem evento, criar carta, é uma maluquice mesmo, galera, é muito foda. Parabéns de verdade. Então fica aí, ouvinte, se você tá aqui, por algum motivo você tá aqui, hoje, nesse episódio de um hiato de 10 meses, e ainda não conhece os Manolo do Taverna Hearthstone, cola lá pra ver. E, se conecte com a comunidade, porque pode te motivar a se manter no jogo. Então, dá um bizu lá, o link vai estar aí na descrição do nosso episódio. Segundo recado que nós temos, Paulo, é que nós voltamos. Esse é outro recado. Estamos de volta.
É, esse é o nosso recado. Nós voltamos. E eu acho que nós podemos falar um pouquinho do que a gente parou, né? Eu tava correndo hoje cedo, né? Corri pela manhã e aproveitei na minha corridinha, ouvi o nosso último episódio, que era o de pausa indefinida.
Isso.
Né? Uhum. E, cara, eu ouvi aquilo lá, a gente simplesmente... Era exatamente como eu me lembrava e nada mais, né, cara? Vida extremamente tumultuada, um monte de coisa acontecendo na vida de nós dois. E principalmente na minha, assim, que não tava mais conseguindo jogar o jogo... E foi aquele momento que você fala assim, não, pera lá, pausa tudo aqui, porque eu vou ter que escolher algumas coisas pra deixar de lado. Porque não dá pra tocar tudo ao mesmo tempo, né? Tem momentos na vida que assim, que simplesmente não cabe tudo. Quando você coloca coisas importantes novas, tem algumas coisas que vão ter que ficar pra trás, né?
Uhum.
E aí, felizmente, esse momento passou, né? Eu fiz uma obrinha aqui na minha casa.
Obrinha?
Já tô de volta.
Obrinha.
Uma obrinha, cara, uma baita de uma obra, fizeram uma reformulação nas coisas. Então é aquela coisa, tive que me mudar com as minhas coisas, né? Acompanhar a obra e pedreiro e arquiteto, essas coisas todas. Aí terminamos, voltamos e ainda, assim como toda boa obra, né? Ela atrasou um pouquinho e não está completamente tudo finalizado. A obra está, né? Assim, pedreiro, essas coisas, quebração de coisas, não tem mais nada. Tá tudo aqui, piso, parede, beleza. Elétrica. Só que tem alguns acabamentos para fazer e tem um pouquinho de marcenaria, que são os móveis ainda, né? Então a gente tá vivendo meio empilhado aqui nas coisas. Mas em mais um mês a gente resolve. Só que já estamos habitando. E aí, entre isso e algumas outras coisas da vida que também foram acontecendo, a gente vai se sentindo, de repente, um pouco mais liberado de novo, né, cara? Parece que abre um espaço novo, assim, pra você ocupar com alguma coisa. E como bom viciadinho que sou no Hearthstone, né, falei assim, deixa eu ver como é que tá esse negócio aqui. Abri, comecei a mexer ali e falei, pô, eu acho que talvez dê pra falar alguma coisa. Junto com isso, a vontade de continuar fazendo o podcast, né? Nem que talvez ele tenha alguma repaginada ainda, né, Vitor?
É, eu acho que vai acabar sendo um pouco inevitável a repaginada, pelo momento que nós estamos no jogo também, né? A gente estava muito imerso no jogo quando a gente estava tocando o podcast no formato que ele era antigamente, e hoje a gente não é tão imerso assim, e talvez não chegue a ser, porque dedica tempo, né? Horas jogando.
Eu tô jogando, tenho me divertido bastante de novo, tem sido inclusive muito saudoso, assim, mas eu acho que vai permanecer. Só que eu não tenho mais o interesse de ter a mesma imersão que eu tinha antes, assim. Tipo, não tenho o mesmo interesse, sabe? Tipo, porque tomava tempo. E, cara, é um tempo que eu acho que eu até poderia voltar a dedicar, mas eu não quero. Porque era bastante, né? Então, esse tempo eu gostaria de usar para algumas outras coisas. Inclusive, coisas que a gente pode passar a compartilhar aqui nesse nosso espaço, né? Então, eu acho que talvez o primeiro dos nossos recados para o público, né? Que é o público que está chegando aqui agora, é o público que já nos ouvia antes, né? Então, assim, aquele conteúdo de Hearthstone que vocês estavam acostumados, ele não vai mais ser o mesmo. Ele vai mudar. É, nós ainda vamos falar um pouco do jogo, mas de forma muito mais rasa e bem menos aprofundada. Talvez a gente ainda traga insights legais, assim, que são a nossa visão das coisas, né? Tipo, através do jogo ali. Mas, com certeza, não vai ser mais o mesmo tipo de conteúdo. Porque ele demandava tempo e é um tempo que eu acho que a gente não vai mais colocar. É um envolvimento que a gente não vai mais ter com esse jogo, né? Uhum. Então, primeiro recado é, vai ter Hearthstone, provavelmente durante um bom tempo, talvez para sempre, mas muito menos do que antes. Então, quem gostava de acompanhar a gente, precisa ir ouvindo nossos episódios e saber se vai continuar gostando de acompanhar a gente, né? Uhum. Então, esse é um primeiro convite a todo mundo que está por aqui. Né? E vamos ver que caminhos que isso vai seguindo.
Perfeito, é isso aí. É reformatar e ajustar ao quanto o game ele está envolvido na nossa vida também, né? E aí vai vir aquela pessoa, então vocês estão voltando só pela fama e pelo dinheiro. Primeiro que não tem fama e nem dinheiro, né? Mas um dos outros motivos onde a gente está trazendo o podcast de novo é pela minha relação com o Paulo também. Nós somos irmãos, amigos, além de irmãos, nós somos amigos, mas nós moramos a pelo menos 15 horas de avião um do outro. Então não é aquele bate-volta rapidão que dá para você fazer num final de semana. Além do preço das viagens, né? E é uma maneira de nós continuarmos tocando um projeto junto, construindo histórias juntos e assim, solidificando a nossa parceria, né?
E ele já foi um projeto focadão no HS, ele não vai mais ser. Ele provavelmente vai continuar tendo HS.
Sim, exato.
Mas a gente vai levando esse projeto para algum outro lugar. Ah, mas então por que vocês não param de fazer podcast e fazem qualquer outra coisa? Porque a gente não quer, porque a gente quer fazer podcast.
Essa é uma ótima resposta, exatamente.
Né? Porque a gente não quer, porque a gente quer fazer isso daqui. E aí, esse é um canal que a gente já tem, né? Com uma audiência que de alguma maneira nos conhece. Conheceu de outro momento e agora vai ter a chance de reconhecer, ficar ou partir, né? Aí é com cada um aí.
Exato. Então, de maneira geral, a gente não sabe o quanto de HS ainda vai ter, qual vai ser a velocidade de qualquer transição. Na verdade, a gente não tem nada programado.
Ou a profundidade, né?
Ou a profundidade. Nós vamos jogando conforme o jogo vai sendo jogado. Então,
exatamente.
É um projeto nosso, juntos, com um game que nós jogamos em comum e com uma comunidade que nós também tivemos o privilégio de nos envolver. Então nós estamos pegando o melhor de cada um dessas partes, colocando tudo aqui junto, para que a gente também possa continuar um projeto interessante aqui entre dois irmãos que gostam de falar sobre coisas em comum.
É isso mesmo. É isso mesmo.
Muito bem. Eu acho que esses são os recados que a gente tinha para hoje, Paulo.
Esses são os recadinhos aí, né?
Então, vamos falar do que a gente perdeu no HS. Muita coisa.
Cara,
muita coisa.
Muita.
Mas, de maneira geral, Paulo, o que se passou nesses últimos 10 meses?
Ah, cara, eu acho que antes da gente chegar nas duas expansões que nós não acompanhamos, né, lembrando que nós chegamos a soltar alguns episódios no início do meta de Festival das Lendas. Né? Então, Festival das Lendas foi uma expansão que eu joguei pouquíssimo, embora tenha abrido packs e tudo mais, já estava tirando o pé forte. Titãs, parece que foi uma expansão muito boa. Né? Depois eu vou falar porque que eu acho que ela foi interessante. Eu perdi completamente, mas assim, a ponto de eu não logar para pegar as recompensas do jogo. Né? Assim, de não iniciar a trilha, assim, sabe? De não ter pacote nenhum, de não ter nada. E agora, confronto final dos Ermos, que nesse retorno a gente está pegando os finalmente, né? Então, se você for ver, quase 3 expansões aí, né? Porque 10 meses dá aquele tempo, né? Mais ou menos cada uma com 3 meses aí e tal. Então, você não tá jogando. Perdemos quase tudo de Festival das Lendas, menos o comecinho, Titãs inteiro e Confronto Final dos Ermos quase inteiro pegando o finalzinho. Quase 3 expansões. Então, o ano de 2023, que é o ano do Lobo, que tá se encerrando agora, daqui a pouco tem uma rotação, ele foi meio não acompanhado aqui pelo nosso episódio, né? Pelos nossos episódios, pelo nosso trabalho. Esse foi um hiato, né? E além das expansões, saíram algumas outras coisinhas no jogo, né? Então, teve o famoso modo Twist, que chegou. Então, ele é um modo... Ele substituiu o modo clássico. Lembra do modo clássico, Victor? Que tinha aquele meta estacionado? Eles tiraram aquilo e botaram o Twist. E o Twist, ele entra e acho que a cada... tem uma porção de meses assim, ele tem regras especiais, então você tem que montar decks com, você vai pegar algumas expansões lá de 2016, algumas de 2020 e algumas de 2023. E aí você forma um meta que nunca foi visto antes, por exemplo. Tem sempre regras especiais, às vezes as regras são mais complicadinhas, né? Cara, já tiveram umas 6 seasons disso, e eu vi um gráfico do... Sabe, lembra aqueles gráficos daquele Firestone que mostrava a popularidade dos modos? Cara, ninguém joga o Twist também.
Certo.
Então assim, não tem ninguém lá. Quando a gente vai ver lá na leaderboard da Blizzard, lá quem é que tá no Lenda, ninguém. Sabe, muito pouca gente. Então ninguém joga esse modo. E eu acho que dificilmente esse tipo de coisa emplaca, viu, cara? A Blizzard colocou aí como uma forma de, vamos valorizar a coleção. As coleções do modo livre, mas de formas diferentes. Mano, ninguém tá interessado em outros metas que não sejam o do padrão.
Claro.
É basicamente isso, né? O jogo é o padrão.
Uma pergunta. No modo Twist, você... Quando eles liberam, vai ser essa expansão e essa expansão e isso aqui, você usa a sua coleção ainda das cartas que você tem daquela expansão. Se você não jogou a expansão, não vai ter carta.
É, exatamente. Então, é uma forma deles incentivarem as pessoas a criarem algumas coisas, mas assim, não funciona desse jeito, entendeu? E eles também não fazem aquela coisa, porque muita gente fala, então peraí, você vai escolher meia dúzia de expansões do passado para o modo Twist, libera as cartas para construir deck só do Twist.
É.
Né? Só que aí eles nunca vão fazer esse tipo de coisa, porque isso tira a receita dos modos em que você compra packs novos. Então quem joga padrão, de repente acha que o jogo tá muito caro, não quer comprar pacotinho mais, pode sempre ficar jogando do Twist. Entendeu? Porque a coleção do Twist vai estar sempre toda disponível, sem precisar pagar nada. Então assim, cara, esse negócio de não pagar nada já não é mais o modelo da Blizzard faz bastante tempo. Então, cara, é um modo que nasceu aí, deve ter tido um pequeno hype quando nasceu, mas pelo visto ele já tá morto e não deve ter mais nada aí pra sair dele, né? Ele é muito mais desinteressante que o Duelos, por exemplo, que é um modo bacana, que é pouco popular, mas ele é interessante, sabe? São outros heróis, é um outro tipo de desafio, é um outro tipo de estratégia, tem a construção do deck no estilo Dungeon Run, é totalmente diferente. Aquilo é um modo valendo.
E tem meta, né? E tem meta também.
O meta muda.
Exato. É.
O meta muda. Arena é um modo mais simples, mas é um clássico aí desde o começo. Você vai lá, faz todo o draft das suas cartas e faz uma run, entendeu? O Twist não é nada, cara. Não é uma ranqueada, não é um duelos, não é... simula metas que nunca existiram, sabe? A chance do Twist ter um pouco mais de popularidade é se eles realmente voltassem no tempo e falassem assim, nós vamos fazer o meta, nós vamos replicar o jogo de quando saiu Angoro, por exemplo. Sei lá, que foi um meta muito, muito, muita gente gostou, entendeu? Então, quem tem as cartas daquela época vai poder jogar com os decks de Angoro, enfrentar os decks de Angoro daquela época. É como se fosse uma viagem no tempo, né? O clássico prometeu isso, mas ficou no tempo zero, né? O tempo zero antes quando o Hearthstone era tudo mato.
Mas é um pouco esquisito, porque pensa assim, isso vai ser interessante pro saudosista que jogou Angoro e quer jogar aquilo lá de novo. Pro cara que de repente entrou no jogo recentemente, entrou no jogo Lich King, primeiro, ele não tá nem aí pro meta de Angoro. E segundo, cara, o poder das cartas foi subindo, né? Então o meta aí de X anos atrás, ele é muito mais fraco. As cartas são mais
interessantes.
O cara tá acostumado aí com Lich King, meu, poder de herói tão mais forte e tal. E aí vai voltar pro meta de Angoro, que apesar de ser legal, meu, vai parecer fraco.
É fraco hoje, né?
É fraco hoje. O cara não vai jogar. Só o saudosista vai jogar. O Tanaka, o Machado, sabe? Essa galera.
Eu tenho cada vez mais a impressão que o Hearthstone não tem caminho fora do padrão. Ele não tem caminho. Ele tem algumas pessoas que gostam no modo livre, mas toda a história do Hearthstone, ela é contada através de metas e de sucessivas expansões no padrão. Né? Então não tem jeito, cara. Assim, eles podem tentar fazer algumas outras coisas assim, mas dificilmente você consegue algo de sucesso. O que chegou de novo dentro do client Hearthstone que fez sucesso? O BG, o Battlegrounds, que é outro jogo.
Outro jogo,
né? Então é difícil. Eu acho que eles nunca vão conseguir. E aí o modo Twist é essa bobagem aí. Saiu ali em setembro e já tá mortão. Eles fazem ainda seasons, mas morreu.
Meu, olha só, porque é difícil. Porque o BG eles acertaram, mas era um modelo de game que tava mega em alta e a galera gosta muito de jogar. Então a galera joga mesmo. Agora, o Mercenários que eles tentaram colocar foi um mega flop também, né? Porque eles tiveram uma excelente ideia, mas foi tão mal executada que a galera não jogou, cara, sabe? E aí acaba, é tudo caro, é tudo, o grind é gigante, sabe? Ninguém quer jogar. Né? Então é
agora duro. Você tem um feeling aí, você que joga um monte de outras coisas. Se eles soltassem o BG separado do cliente do Hearthstone, um jogo ali com personagens Blizzard, mas também personagens do Hearthstone, só que separadão. Separadão. Outro lugar para você acessar, outra instalação, outro tudo. Você acha que você faria mais sucesso, menos sucesso ou a mesma coisa?
Eu acho que é a mesma coisa. Na minha opinião, porque eu acho que a Blizzard não precisa se apoiar no Hearthstone pra dar relevância pra outros jogos, sabe? Eles têm agora não anda nos melhores momentos, né? Mas sempre foi uma empresa que a galera acompanhava de perto tudo que eles estavam lançando, seja bom ou ruim. Overwatch, sabe? Todos Overwatch, os Diablos, tudo que os caras lançam chamam atenção. O StarCraft 2, sei lá quantos anos atrás aí, explodiu, foi animal, sabe? Então, não acho que eles precisam se apoiar. Eles estavam querendo um pouco aquele conceito de jogo mais leve para ser uma caixa de jogo. Então, o Hearthstone é como se você abrisse uma caixa de jogos diferentes e dentro lá tem vários tipos de jogos. Você joga o de carta, o de tabuleirinho, o de sei lá o quê, né? Uma pegada meio Jumanji, assim, quase. E acabou que pro Battlegrounds deu certo, pro Mercenários não deu, né?
É isso aí. Mas é isso, modo Twist já era, né? E agora nós estamos aqui finalizando o ano do Lobo e vamos entrar no próximo ciclo, que é o ano... Aliás, é um ciclo que o Hearthstone completa 10 anos esse ano.
Olha!
Né? Então, talvez tenha algumas comemorações, algumas coisinhas aí. Eu esqueci qual é o bicho do próximo ano aí. Eu tinha visto e esqueci.
Eu não sei também.
É um bicho bem padrão. Mas aí, assim, vai ter a rotação agora e vão sair do meta, Vitor. Cidade Submersa, com todos os colossais.
Olha!
Castelo de Nátria e a expansão Ascensão do Lich Rei.
Olha lá!
Né, que trouxe o DK. Então, cara, a gente lembra bem dessas cartas porque experimentamos bastante esses metas, né? É um sacode, né, cara? É um sacode.
Eu não sei o quanto essas cartas ainda estão vendo o jogo, porque não joguei, né? Mas todas elas trouxeram, pelo menos Cidade Submersa e Lich Rei trouxeram coisas grandes, né? Os colossais, um herói novo. Aí Nátria tava ali no meio, né? Teve o Imbuir, mas Imbuir é mais mecânica. Não foi tanto gigante assim, mas a gente jogou demais essas três, né?
Não, eu tenho jogado com um deck de bruxo, mais pra frente eu comento. Cara, enfrento o Ladino, tô tomando Siritoa até hoje, cara.
Ah, é? Siritoa lá? Que
é a Crabtoa, né?
É, o Crabatoa, é.
Tô tomando Colossalzão na fuça até agora, cara.
Olha lá, bom, era maneiro, muito legal, cara, foi muito bom.
Agora, a ideia dos Colossais, eles que eram grandes lacaios, coisas mais icônicas assim, né? Eles já fizeram a substituição dessas ideias interessantes na expansão dos Titãs. Uhum. Titãs deve ter sido o meta de Titãs deve ter sido um meta bem interessante, né? Porque a gente só tá uma expansão à frente de Titãs agora, né? Com os Ermos, mas ainda tem bastante Titã no meta. E o Titã é uma coisa diferentona, assim, né? Cada classe tem o seu Titã, que é um lacaio. Você joga ele tem ali ataque, vida. Só que ele tem três habilidades embutidas nele. E você clica nele, aparecem as três ali. Cada uma faz uma coisa poderosa. E você pode usar uma por turno. Então você leva três turnos para usar uma. Depois que você usa as três, é que ele pode começar a atacar. Enquanto você não usa, ele fica paradinho ali. Só aguardando para ver se consegue usar o máximo de habilidades possíveis. Mas pode ser atacado e removido do board. Então geralmente você joga ele e já usa uma habilidade, alguma coisa forte, né? E ele fica ali. Se ele sobreviver no outro turno, você usa a segunda. Depois você usa a terceira e aí sim você pode atacar. Então são uma espécie de uns bichões que ficam na mesa fazendo coisas fortes.
Uhum.
E se o oponente não consegue remover, ele já tá em maus lençóis e aí esse bicho pode atacar mais pra frente. Então é um outro conceito, assim. Mas parece que foram todas elas muito utilizadas, né, nos decks. E são conceitos bem legais, cara. É bem legal mesmo. Eu tava olhando com calma eles. Deve ter sido uma baita expansão.
Legal.
Eu fiz o de bruxo aí pro meu deck e tô me divertindo.
E eles são lendárias, provavelmente.
São, né? Lendárias. São lendárias
de cada uma das classes. Legal,
é
legal,
isso aí.
Maneiro. E aí, como é que foi um pouco o confronto final dos Ermos? Você sabe mais ou menos, tem o feeling?
Cara, essa daí eu tô meio perdido ainda. A ideia dessa expansão parece que voltou a liga dos exploradores ali, né? Reno Jackson, Elise e tal. Mas meio que num momento... acho que antes da Liga dos Exploradores ser formada. E aí a ideia lá é que tem assim, tem uma galera, tem uma companhia mineradora que explora ali metais preciosos de uma região, só que ela é aquele esquema meio capitalistazão, tá ligado? Tipo, ela explora os moradores, meio que escraviza a galera, faz todo mundo trabalhar se arriscando, paga mal, são os malvados. E aí tem... E aí tem as cartas que são os bonzinhos e que tentam, sei lá, controlar isso e soltar os povos, essas coisas todas. Então, de novo, o Hearthstone investindo naquela ideia de tem um lado um pouco mais mal e um lado um pouco melhor, né? Um lado pior, um lado melhor, assim. Então, eles vão nessa linha. Mas eu não achei a vibe, a lore, assim, totalmente cativante. Ao mesmo exemplo do Festival das Lendas, que ser música era da hora, mas achei que a execução não foi grande coisa, tá ligado? Então, tanto o Festival quanto o Ermos, não me chamou atenção. Titãs pareceu ser bem da hora, bem da hora. Mas Ermos não, cara. E a próxima é a Oficina do Rojão. O Rojão é um card aí bem clássico, né? Um personagem clássico do Hearthstone. É não tão explorado. E a próxima vai ser mais uma oficina de brinquedos, né? Que o Rojão, ele cria pequenos lacaios, miniaturas de lacaios, ele faz coisinhas assim. Ele é um pouco diferente do Dr. Kabum. O Dr. Kabum faz coisas que explodem. E o Rojão faz coisas que são divertidas e invencionices.
Certo, entendi.
Então vamos ver, assim. Mas é mais uma expansão super colorida e super alegrinha e super pra cima que eles lançam, sabe? A parte dark do Hearthstone tá ficando cada vez mais pra trás, assim, cara.
E eu vi aqui o Oficina do Rojão vai abrir o ano do Pégaso. É o novo ano
isso,
que se...
Pégaso. Não é um animal tão básico, assim, que nem eu falei. Tava pensando alguma coisa tipo... raposa, tá ligado?
Não, mas é um animal muito usado, né? Em coisas fantásticas e etc.
O cara vai falando, não é um animal muito básico, véio. É um ser mitológico. Que não existe, é um cavalo com asas.
Tipo. É um bicho simplesão lá e vai ver um beholder, sabe? Muito bem. E essas são as expansões onde nós estamos, né? Estão agora rolando os lançamentos dos cards, né? Teve lançamento dia 15, dia 20. Hoje, dia desta gravação, dia 21 de fevereiro, teve lançamento de card também. Dia 21 de fevereiro, inclusive, que é o dia do seu aniversário, né, Paulo?
Então, deveria ganhar um card de feliz aniversário. Inclusive, nesse dia, meio que por acaso, estamos aí, né, retomando o podcast aí bem no dia do meu aniversário. A gente conversou uma semana atrás, né, alguma coisa assim, alguns dias atrás, e, vamos marcar pra quarta? Vamos marcar pra quarta. Eu falei assim, inclusive é meu aniversário, então olha lá. Podem me dar os parabéns aí, ouvintes.
Estamos celebrando o aniversário do Paulo aqui, ao vivo, / podcastando.
Exatamente, exatamente. E tem coisinha nova nesses packs aí todos que você tá falando, Vitor, que tem cards sendo lançados, mas teve um novo pack que surgiu. Enquanto estávamos ausentes, né? Uhum. Que é o tal do pacote de atualizações.
Certo.
Então, o pacote de atualizações, ele... Quando eu abri o jogo aqui, depois de um tempão fora, eu dei de cara com um pacote diferente, né? E aí eu abri, joguei ele pra abrir, e ele não abre igual aos outros. Não saem 5 cards. Saíram, sei lá, uns 15 cards, e eles ficam todos meio empilhados assim, você consegue passar o mouse pra ver o que são as cartas, mas completamente diferente. Aí eu joguei o outro lá, não saíram 15 cards, saíram, sei lá, tipo 13 cards, né? Mudou o número. E aí eu fiquei sem entender o que que era. A Pan, que não parou de jogar esse tempo todo, ela também não tem o hábito de ganhar pack e abrir, ela guardava. Então ela tinha uns 10 desses. E ela foi jogando lá, um saiu 8, outro saiu 5, outro saiu 9, outro saiu 6. Então tem toda uma aleatoriedade aí, que na hora que eu tava vendo eu não entendi, mas daí eu fui dar uma pesquisada e descobri como é que funciona o negócio.
Ah.
Né? Esses packs de atualização, que em inglês são os catch-up packs, são para você que tem uma coleção um pouco menor, alcançar mais rapidamente um estágio de uma coleção um pouco mais recheada abrindo esses packs. Tá? Não faço ideia de quanto essas coisas custam, ou já custaram, porque não estão na loja agora. Né? Não sei se todos foram através de eventos ou não. Mas não sei se o valor é bom ou não, né? Tipo, bom assim, bom dentro dos parâmetros atuais, né? Só que como é que ele funciona? Um pacote de atualização hoje nós estamos na sexta expansão do ciclo. Então a sexta expansão do ciclo, você vai lá e compra os pacotinhos da sexta expansão. Só que das anteriores, você abre um catch-up pack e vão vir cards dessas 5. De que forma? Em função de quantos por cento de cada uma dessas 5 coleções você tem. Tá? Então vamos supor que você tem uma coleção muito completa e você tem mais de 75% das 5 coleções anteriores.
75.
Quando você tem mais de 75% da coleção, sai um card só daquela coleção. Então se dá 5, você tem mais de 75% dos cards, você abre um desses packs de atualização, sai 5 cards, uma de cada um.
Ah, entendi.
Tá? Por outro lado, se você tem menos de 25% das coleções, tá? Vamos supor que eu tenho menos de 25% de cada uma das 5. Então, para cada uma, saem 10 cards. Então, eu abro um pack desses, saem 50 cards dentro do pack, tá? E aí tem uma gradação de 25 até 75, vai reduzindo de 10 cards, passando para 9, 8, 7, 6, até 1 card. Então, no meu caso, que tenho 3 coleções muito completas, são as do ano de 2022, e 2 coleções muito e 3 coleções menos completas, eu acabei tendo uns pacotes recheados. Porque, por exemplo, o Hermos, eu não tinha nada. Quando eu abri, vieram 10 cards de Hermos e de Titãs, porque eu não tinha nada. Né? De Festival das Lendas, que eu já tinha bastante, porque cheguei a abrir packs, aí devem ter vindo uns 2, entendeu? E das outras, veio 1 de cada um. Então, vamos supor, eu abri um pack desses e saíram lá os seus 25 cards, por exemplo.
Legal.
Em função da completude das coleções.
Legal.
Né? E aí você vai abrindo pacotes desses e você vai alcançando mais rápido, né? Coleções antigas que tem menos interesse agora, né? E aí fica faltando só os pacotes da nova. A grande questão é, esses daí apareceram no meu client. Quanto que isso daí custa, né? Isso daí compensa ao invés de ficar comprando os pacotinhos, que esse é o grande drama sempre, né? E a ideia em si... Não é ruim, não. A ideia é boa, Vitor.
É, não. É uma ideia boa mesmo. E Parece que as melhores ideias, pelo menos no momento atual, é que eles menos monetizam, né? Porque, de novo, não sabemos como foi ali, mas é uma ótima maneira de você alcançar, né? Só que eles também tentam evitar a maneira mais eficiente de você alcançar, para você, de repente, ir nas maneiras convencionais e gastar mais dinheiro, né? Enfim, não sei.
Então, eu não sei, mas assim, é um pacote variável em função da sua coleção. Então, assim, você compra um pacote, eu compro um pacote. Se eu tenho a coleção completa de quase tudo, saem 5 cards. Para você, se você tem poucos cards, saem 50 no mesmo pacote. Então, assim, é interessante, né? Acho que tem um atrativo aí.
É legal. Eu vou abrir os meus também. Depois eu abro e a gente traz aqui o que aconteceu. Eu vou anotar de que expansão veio, quantas cartas, porque imagino que eu também tô algo semelhante com a Cidade Submersa na Atria, Lich King e Festival das Lendas um pouco mais preenchido, que era até onde eu ainda estava envolvido, e Titãs Ermos eu tenho zero, provavelmente. Então deve vir aí, pelo menos as mais basiconas, né, pra gente abrir dessas expansões. Então, vamos ver o que vai dar. Depois eu dou uma testada.
Beleza.
E temos uma nova funcionalidade que é a abertura dos pacotes em massa. Quer dizer, abre tudo de uma vez.
Exatamente. Isso daí era pedido há muito tempo, né? Para pessoas que não queriam ficar arrastando pack por pack para ficar abrindo.
Uhum.
Agora você faz bloquinhos de 5 em 5. Então você vai ali, você tem um que tem 50. Você clica o mouse, em vez de você clicar e arrastar na hora, você mantém ele clicado ali em cima, que ele começa a fazer bloquinhos de 5. Aí pega 5, você mantém apertado, fica para 10, 15, 20, 25. Aí se você puxa, ele já puxa os 25 para a área de abertura e abre todos.
Uhum.
Aí ele mostra 5 para você, que são destaques. Então, se nesses 25 saiu uma lendária, vai estar lá. Se saíram duas épicas, vai estar lá. Ele mostra os melhores.
Entendi. Então, mas você não vê tudo que saiu, né?
Não, você só vê 5. Tá. Tá? Que são os melhores.
Uhum.
E aí você clica em abrir tudo, né? Aparece 5, você clica lá em resolver. E aí aparece uma telinha com as estatísticas. Quantas épicas, quantas neutras, quantas lendárias, quantas épicas, quantas raras, quantas neutras saíram em cada classe. Mas aí não sai quais foram os cards, só sai um resumão, depois você vai vendo a sua coleção.
Ah, legal. Bom, então você não precisa mais deixar um peso na barra de espaço e caminhar para abrir os decks todos, né? Porque
Não precisa.
Era uma das opções que tinha antes, né?
Eu testei aqui, eu testei, funciona direitinho. Mas, por exemplo, eu era uma pessoa que queria essa funcionalidade. Mas eu usei e ela não me causou sensações boas, cara. Causou a sensação de que, mano, eu falei assim, caralho, velho, nem curti minha abertura de packs, tá ligado? É.
E gastou o dinheiro na parada, abre os packs, né, cara?
Abre os packs, né, então. Exato. Mas eu entendo, assim, tem bastante gente que não gosta, assim, e, mano, pessoas, assim, compra 300 packs, tá ligado? Compra um mega bundle e gasta ouro aí, tipo, então, mano, é bom aí ter a funcionalidade, né? Você abre um 100, cansou, abre os outros mais rápido.
É, isso aí, eu também acho. Também acho. Depende do tempo que você tem, né? De repente você só quer abrir tudo lá, o lago de uma vez e formar os decks aqui. Tem vezes que você tem mais tempo e aí faz toda uma cerimônia pra abrir. Você mesmo gosta de fazer Copan, né? Às vezes se juntava, aí um abria os cards, passava pro outro.
Você fez
abria.
Uma vez aqui com a gente.
Eu fiz uma vez com vocês. Foi, eu acho que, se eu não me engano, foi lá nos Sertões, na expansão dos Sertões.
Não, Sertões não, foi na terceira expansão. Sertões foi a primeira expansão do Ano dos Mercenários.
Ah.
Depois veio o Vento Bravo e a última foi Alterac Valley.
Não, mas...
Que você tava aqui no Brasil.
Eu tava
você
no Brasil?
Você tirou o Sarno, você tirou o Skebs, o Hero Card, lembra?
Isso que é verdade.
Você tava aqui e tirou o Skebs. E a gente, naquela sua vinda, isso aí foi final de dezembro que a gente abriu, quando lançou a expansão ali. No começo de janeiro a gente iniciou o podcast, você tava aqui ainda. Alterac Valley.
Não, a gente começou o podcast antes disso. Começou o podcast do Sertão, que foi nos Sertões, que foi quando eu voltei a jogar. A gente fez Stormwind.
Não fez, cara.
Então, deixa eu resgatar. A gente nem lembra mais o que a gente fez. Calma aí, deixa eu ver. Abrir aqui os episódios que nós lançamos. Então...
Taverna HS1, análise de meta divididos no Vale Alterac.
Ah, É isso?
Você voltou a jogar nos Sertões. Você pegou o meta de Sertões e o meta de Vento Bravo.
Ah, mas a gente não teve... Ah, a gente não teve podcast. Mas
a gente não tinha o podcast.
É verdade. É verdade, porque eu voltei a jogar numa visita aí... E depois eu provavelmente fiz outra visita e foi quando a gente fez essas aberturas do Vale Alterac, etc.
Exatamente, exatamente.
Ah, perfeito. Agora está tudo mais claro, tudo mais resolvido. Muito bem. Então é isso.
É isso.
É isso. Estamos de volta. E era esse o conteúdo de HS que a gente queria passar.
E de HS tem mais uma coisa aqui que eu lembrei, que eu nem marquei aqui na pauta, que é um mau sinal, outro mau sinal. Que nessa expansão, pela primeira vez no Ranked... Eles colocaram uma cartinha que você tem acesso antecipado para jogar já se você comprar o Mega Bundle. Porque antes você logava e ganhava a cartinha da expansão. Todo certo. Mundo ganha.
Uhum,
né?
Uhum.
E se você comprasse o Mega Bundle, às vezes você até ganhava alguma coisa antes, tipo uma skin, alguma coisa assim. Agora não, agora você ganha duas cópias de uma carta épica. Não é muito boa, então não está impactando. Mas só quem comprou o Mega Bundle antecipado tem essa carta na coleção para colocar nos decks.
Uhum.
Então assim, a carta não é boa, não tem impacto, mas é um teste de aceitação que eles estão fazendo aí que é inconveniente, entendeu? Já demonstra más intenções, assim. Porque se fosse uma carta aqui de impacto, né, eles nunca iam lançar uma carta de impacto logo da primeira vez. Mas com o tempo, elas tendem a ir melhorando para aumentar a venda das pré-vendas, né?
Claro.
Então, claro. E é só aquele Mega Bundle de R$365 lá, cara. Imagina se fosse uma época impactante. Então assim, é a primeira vez que eles fazem isso, né, no padrão. E, pô, é um mau sinal, né?
É um mau sinal. É um sinal tão mau quando começaram com as runas.
As runas e
tudo, né? Cara, aquela beleza lá. Bom,
Eu tô free to play total, cara.
Eu também, free to play, cara.
Eu vou usar a minha coleção aqui até meu pó ir encolhendo e minha coleção acabar. E quando ela acabar, eu me aposento definitivamente, cara. Mas tem muito chão ainda pela frente, que a coleção é grande.
E se você filtrar os decks que você quer jogar e vai reciclando lendárias, usando nerfs e essas coisas pra recompor pó e tal, você ainda tem aí tempo de jogo. A única coisa é que você, em vez de ter a disponibilidade de todos os decks do meta, você vai ser um pouco mais pontual. Exato. Nos que você quer jogar.
Antes eu tinha todos, né? Tem algumas coleções que eu tenho completas, assim, né? Mas agora não. Agora eu não vou mais jogar pra produzir conteúdo, né? Eu vou jogar com o que eu quiser. E aí, de vez em quando, eu venho aqui e falo alguma coisa.
É, exato. E eu vou provavelmente estar no mesmo barco aí, porque eu não vou mais pôr dinheiro no... Não tem como, né? Aqui o bundle normal custa 60 e tantos dólares, mais taxas, e o mega bundle custa 100 pila, mais taxas.
Caraca, sabe, cara? 100 dólares, mas isso é bastante aí.
Ah, cara, 100 dólares, por exemplo, é o equivalente aqui, já começando a ir lá fora, né? Eu tô jogando Dave the Diver, um joguinho aqui que eu comprei, e paguei 40 dólares no jogo, que é mais do que eu costumo pagar, porque eu fico garimpando deals em Steam, essas paradas, né? E, meu, o jogo entrega o absurdo por 40 dólares. Você joga, se diverte, o jogo é muito bom. Aí eu vou deixar mais do que isso num pack só pra me introduzir ao game de carta, sabe? Putz, cara, não...
É, você vai deixar isso numa pré-venda... que você nem completa. Se você ainda completasse a coleção inteira daquela expansão, ainda vai, né, cara? Ainda, olha lá, mas nem isso. Você, assim, por essa grana, você tinha que tirar todas as lendárias, cara.
Exato. E aí as lendárias, que é onde o pesa mesmo no dinheiro,
pega,
né? Elas não vêm, vêm poucas. E daí você fica lá, né? Puta, cara, eu ainda vou ter que gastar mais, ou usar pó, ou sei lá o quê. Então, eu também não vou entrar nessa jornada aí. E pra você, ouvinte, que gosta de jogar outros games, fortemente recomendo Dave the Diver, viu? Se você é um gamer, eu tenho certeza que você já ouviu falar. E o jogo é muito brabo, Paulo, porque você é um mergulhador obeso, né? Esse é o
negócio.
Ele é um mergulhador obeso e ele abre um sushi com um cara, um mestre sushi crazy. Mas o cara é muito bom. E aí você fica mergulhando, caçando a vida marítima, peixes e águas do mar e tubarões e sei lá o quê. de dia, e à noite você serve o sushi desses trecos que você pegou. Em resumo é isso, tem mais um monte de outras coisas, né? Mas o jogo é muito bom, a quantidade é absurda, e era daquele esquema meio roguelike um pouquinho, sabe? Porque a cada vez que você mergulha no oceano, o oceano é diferente. Então você vai lá.
Tem outras coisas acontecendo assim,
é,
né?
Tem um monte
mas de ele, mas de ele bicho. Tem objetivos ou ele é estilo um Minecraft, assim, que você sai catando as coisas sem objetivo e um jogo sem fim?
Não, tem uma campanha, você vai jogando, tem eu estou jogando a campanha, e aí depende do quanto você quer ir rápido na campanha ou ir aos poucos, né? Mas a campanha, ela vai destravando um monte de coisa, né? Então, no começo você não consegue fazer pratos que usam ingredientes, porque você ainda não conheceu o cara que tem a fazenda, e na fazenda você pode plantar ingredientes que crescem durante o dia, enquanto você caça peixes pra noite você usar no seu, na sua loja de sushi, sabe? É muito bom, cara. O jogo é maravilhoso e eu paguei $29, sabe? Tô jogando pra caraca, tem um monte de coisa pra fazer ainda. Então,
é muito bom, né?
Quando você compara com um bundle que custa 70 pila e não vem um monte de coisa, é complicado, né?
Não, é, cara. Hearthstone é free to play agora e se ele não for divertido o suficiente pro free to play, fica imaginando quem começa no jogo agora, né, cara? Tá lascadíssimo, né, cara? Porque a gente ainda tem coleção pra queimar, né, cara? Pra ter coisa nova se a gente quiser, né? Porque pra quem tá começando é inviável, assim, cara. Caríssimo.
E tem sempre aquele sentimento, né, que o brasileiro tem, ah, nossa, o jogo é muito caro, mas pro cara que tá na gringa, eles ganham bem, então pra eles lá é barato, mais ou menos, viu? É que no Brasil é absurdo de caro, e aqui é só caro.
É, pra nós é absurdo porque eles dolarizaram, né?
Exato, então, eles dolarizaram.
É, então aí ficou ridículo.
Porque antes eu lembro que a gente conversava e era muito parecido, né? O quanto as coisas custam aí, pela moeda e aqui. Porque e agora ficou um absurdo no Brasil e aqui é só é caro, né? Então, né? Mas é caro ainda, é um jogo caro. Então, é duro, né?
É isso aí.
Outro ir lá fora, eu tenho outro, Paulo. Eu tô com o Globoplay agora, né?
Então, assinou daí mesmo?
Assinei daqui.
Por vias oficiais?
Vias oficiais, não é IPTV nem nada.
Colocou naquele cartãozinho BR lá que precisa ficar pingando alguma coisinha pra ele não dormir?
Exatamente essa estratégia, ouvinte. Pra você que não passou o drama, eu vou aqui atualizar você, porque eu morando fora, eu não uso meus cartões, né? Minha conta corrente fica parada lá. E aí, a última vez que eu fui no Brasil, agora, em setembro do ano passado, eu cheguei lá e tava tudo congelado, né? Cartão cancelado, conta congelada, blá blá blá. E aí agora eu reabri no outro banco, um banco que é mais fácil acessar as coisas, e pro meu cartão de crédito não ser cancelado, eu decidi ter um gastinho baixo todo mês para manter tanto o cartão funcionando e a conta corrente, né? Então, debita no cartão, conta corrente paga. Debita no cartão, conta corrente paga. Tudo no débito automático lá. E aí eu peguei o Globoplay por 29 mango, né? 29 real. E a verdade é que, cara, para 29 reais o Globoplay entrega muito, né? Que apesar de eu não ver Big Brother, não ver nada dessas paradas, mas eles têm os originais Globo lá. E tem uma parada de coisa maneira original Globo, cara. Uma delas, que é a que eu estou vendo agora, que é praticamente a Narcos do Brasil, né? Que é a Vale o Escrito, a Guerra do Jogo do Bicho.
Ah, tô ligado.
É muito maneiro, o cara é meio maluquice, é difícil acompanhar, principalmente pra quem não mora no Rio, e eles ficam falando lá das regiões, você fica meio... Mas a história é muito impressionante, cara. Dá vibes Narcos Brasil, assim.
Essa eu já ouvi também recomendação aqui. Eu não tenho um Globoplay pra fácil acesso aqui, mas essa daí eu vou dar um jeito de ver de alguma forma. Aí.
Isso, sempre tem formas de se ver, né, cara? Mas vale a recomendação. É muito maneiro. São episódios mais longos e tal. E assim, pra mim até tem assim, eu não vejo muita TV em português, né? Mas. E aí você vai ver lá o negócio que é o Pedro Bial narrando. Você fica... Caraca, mano, o Pedro Bial aí, tá ligado? Vou quase ouvir até aquela música dele lá, Use Filtro Solar de 1900 e Guaraná com Rolha.
Dá um saudosismo?
Dá um saudosismo, cara. Foi maneiro, foi maneiro. E aí mostra cenas do Fantástico, sabe? Nossa, cara, é maneiro. Tô me divertindo, mas assim, é uma catástrofe a parada, né? Mas é uma boa série.
É isso aí. Cara, eu tenho duas coisas pra falar também de séries. Uma delas tem a ver com o seu ir lá fora do nosso último episódio de 10 meses atrás, que você falou que estava assistindo The Bear.
Ah.
Na época, cara, eu não tinha nem nunca ouvido falar, e na sua descrição, assim, não me animei muito. Meses depois, deve fazer uns 3 meses que eu assisti, né? Ele saiu lá daquela exclusividade Disney e foi pra Netflix, né? E a primeira temporada, acho que a segunda não tem ainda, né?
Tem segunda temporada já.
Ah, sim. Já tem?
Não sei se tá então disponível pouco... lá, mas tem
ainda
segunda
não,
temporada.
Mas daqui a pouco chega. Assim, eu só vi a primeira temporada.
Uhum.
Cara, é bom mesmo, mano.
É bom,
muito diferentona, é muito diferente, é muito maluco. É uma mistura de, tipo, comédia, mas você não dá muita risada, mas é engraçado, só que é tenso ao mesmo tempo, tá ligado? E meio crazy, assim. É muito doido, cara, é muito doido. E assim, eu gostei. Eu vi tudo meio que um atrás do outro, mas assim, se me perguntarem por que que eu fiquei aficionado, eu não sei dizer, entendeu? E se qualquer pessoa me contasse em detalhes, eu ia falar assim, não, cara, isso aí eu não vou gostar de ver, não, entendeu? Mas assim, é um bagulho muito diferente, fazia tempo que eu não vi uma coisa tão diferente assim.
É diferente, né? mesmo.
Então assim, eu tô até curioso pra saber como é que nas próximas temporadas eles vão manter a tocada, cara, porque uma hora a fórmula cansa ali... Porque é muito crazy, mano. É totalmente crazy.
É.
Né?
Eu não tenho certeza se eles garantiram uma terceira temporada, mas eu já vi a segunda. É legal, mas pra mim a primeira foi mais caramba, nossa. A segunda é boa também, mas eu acho que a primeira é o grande.
Não, é muito diferente, cara. Tem aquele episódio super longo que é o tempo todo naquele jantar de família deles ali. Cara, aquilo é completamente maluco, sabe?
Esse episódio, eu tive que me esforçar pra ver, porque é uma maluquice. E o episódio, tá todo mundo gritando o episódio inteiro, cara.
Não, você termina o episódio cansado. Como se você estivesse lá no evento.
Mas eu acho que é isso mesmo que eles queriam fazer. Que você se sentisse mergulhado lá no... Família completamente disfuncional.
Não, assim, muito impressionante, assim. Eu achei bem impressionante. E eu não recomendaria pra qualquer pessoa, mas eu recomendaria pra qualquer pessoa que quiser ver um negócio diferente e que te faz pensar, assim, sabe, alguma coisa. Fala assim, mano, nem que seja assim, tipo, o que é que eu tô vendo? O que é isso que eu tô assistindo, assim, sabe? Então vale muito a pena, eu adorei, cara.
Maneiro.
Gostei pra caramba.
Maneiro.
E o meu segundo é velho também, é ainda muito mais velho, mas é também de um comentário que eu já tinha feito aqui antes, que é do The Office. Lembra que eu falei que não tinha conseguido passar a primeira temporada e não sei o quê? Mano, passei, é uma maravilha, cara. É muito bom, né? E só melhora, cara. Eu acho que eu tô, tipo... Eu acho que eu cheguei até a quinta temporada. Daí eu falei pra Pan assim, ô Pan, você não tá interessado em ver e tal? Porque ela também tinha visto os primeiros ali, mano. E o Michael Scott é muito tosco,
né? A primeira temporada é difícil, cara. Difícil,
né? Então ela tinha desistido na primeira. Aí quando eu já tava na quinta, que eu falei assim, não, mano, isso aqui acho que é desse jeito mesmo, né? Falei pra ela assim, ó, você não quer voltar e ver? Vamos ver, mas vamos começar da segunda, não precisa ver a primeira. Pula a primeira.
Aí
eu comecei a ver com ela de novo na segunda. Eu acho que a gente já tá chegando, tipo, no final da quinta, acho que, ou no começo da sexta, alguma coisa assim.
Uhum.
E aí vamos até o fim. Então, cara, mas que diferença que faz, tá ligado? Então, tipo assim, ela não tem o Michael Scott da primeira temporada. E dali em diante, ele é todo daquele jeito lá, é meio cringe, meio... Você tem umas coisas que você olha e fala assim, puta merda, né? Mas é assistível, né? Então, assim, eu tô terminando ele agora, e aí eu vou procurar alguma coisa nova pra ver, assim, cara. Mas tô terminando The Office só agora. Por outro lado, Brooklyn Nine-Nine, que eu comentei no passado, ficou tão repetitivo que eu parei, larguei mão, cara.
Pois é. Mas o Brooklyn Nine-Nine, ele perde fôlego no final mesmo. E o The Office tem aí, depois da sétima temporada, tem também uma queda, mas eu acho que o Brooklyn Nine-Nine...
Dá uma barrigada, né?
É porque o Michael Scott sai, né? E a série continua. Mas... Então perdeu um cara que é chave. Mas o Brooklyn Nine-Nine não perdeu ninguém e perdeu o fôlego, mesmo assim. Então, por falar nisso, o ator, o Baumgartner lá, o, O cara que faz o Holt faleceu há pouco tempo.
Ah, o que faz o xerifão lá? O...
Que faz o cara, o Capitão Holt.
O Capitão Holt, né? Que é o principal lá, a autoridade maior dentro
da
delegacia ali,
né? Delegacia, faleceu aí há pouco tempo.
Não sabia não, puxa vida.
Pois é, uma pena. O cara era bacana, fazia uns personagens muito bons. Mas The Office realmente é... Você já viu o episódio do jantar na casa do Michael Scott?
Que ele tava com a Jane.
Caraca, mano, aquilo lá, velho. Aquela TVzinha. Puta, aquele episódio é foda. Aquele episódio é foda demais. Ai, muito bem. Muito bem. Fiquei com vontade de ver The Office agora, cara. Acho que eu vou voltar.
Mas assim, é muito comprido, né, velho? Tinha que ter, tipo... Eu tenho que achar uma lista dos melhores episódios e ir meio focadão, assim, sabe? Porque é muito longo, né, cara? Mas assim, é bom, viu, mano? É bom mesmo, cara.
É bom. Não é à toa que né, fez...
Que marcou tanto, assim, tanto, né? Cara, imagina, e é lá do passado, né?
Pra no quem começo dos
anos 2000, né?
Você vai ver, a galera ainda tem celular de flip.
Na época que a gente tava na faculdade, essa parada tava saindo, né, mano? Na época eu nem me lembro de ouvir falar, cara.
Não, acho que a gente tava... Acho que era outro universo. Tava muito distante de The Office qualquer, cara.
É, isso aí.
Muito bem, Paulo. Eu acho que é isso.
É isso, né?
É. Voltamos.
voltamos aí, né, cara? Estamos nos atualizando em coisas que a gente estava ultrapassado e contando um pouquinho aí do que fizemos nesse tempo todo também, né? E vamos continuar nessa tocada aí. A gente ainda vai ter que ir definindo muito bem como é que vai ser esse formato, né? Um pouquinho de HS, um pouquinho de outras coisas. Talvez episódios mais curtos, né? Mais diretos, assim. Mas o importante é que a gente não perca essa tocada, né? A gente vai se encontrando aí de tempos em tempos, fazendo. Cara, publica, edita e lança. Publica, edita e lança. E aos poucos vai virando alguma coisa que nos interessa e interessa, eventualmente, a mais pessoas.
É, não é publica, edita e lança, né? É grava, edita e lança. Grava, edita e publica.
Isso. Exatamente.
Não, mas é isso aí. E então, com isso, fica aí o meu grande abraço a todos vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente nessa nossa volta. Muito obrigado por dedicar ao seu tempo ao nosso querido e singelo projeto. Espero que a gente tenha agregado um pouquinho e espero que vocês continuem com a gente aqui, seja lá qual forma de fato isso aqui tocar, mas que o nosso plano é sempre estar ao redor do HS, isso é fato. É como se aqui fosse uma taverna de fato, onde temos um ponto central e também trazemos coisas semelhantes. Essa é a ideia por enquanto. Muito obrigado por ter mais uma vez aqui ficado com a gente. Paulo, será que você consegue lembrar e fazer um fechamento ainda?
Talvez, cara, talvez. Posso ir?
Pode, deve.
Ah, então, muito bem. Então estamos de volta aí, pessoal. E eu acho que nós voltamos de uma forma um pouco diferente do que vocês estavam acostumados, né? O tempo passa, todo mundo fica diferente, os interesses ficam diferentes. Mas nós vamos prosseguir aqui de alguma maneira e gostaríamos muito que vocês prosseguissem conosco, né? Então, de novo, né, Vitor? A gente, dessa vez, você não falou para nos procurar nas redes sociais nem nada, mas para quem quiser dar um alô, né, quem quiser nos mandar um tweet, entrar aí, mandar um sinal de fumaça, pelos mesmos meios de antes, pode ficar à vontade. Você quer passar as respectivas arrobas aí, Vitor?
Eu posso passar os arrobas, sim. Você vê, eu também esqueci como é que faz a parada. Então, você pode entrar em contato conosco, basicamente, pelo ex-Twitter, né? Eu me recuso a ficar chamando de ex aquela bagaça lá.
Twitter.
Mas você pode falar conosco por o @tavernahsbr, que é o perfil aí do podcast. Se você quiser dar um alô pro Paulo diretamente por @nogrum ou eu, @v_starzinski. Já adianto que eu não sou o cara mais presente no ex-Twitter, mas se você der um alô, vai aparecer a notificação, eu vou acabar respondendo, com certeza.
Vai aparecer a notificação, o Vitor vai ficar puto porque ele não gosta de notificação. Ele vai entrar lá e te responde mal educado.
Né? Não, imagina, se eu deixei a notificação, a culpa é minha, ninguém tem culpa nenhuma. Mas fica aí o convite para você vir trocar uma ideia com a gente, afinal, estamos aqui para trocar ideia com vocês também. Os arrobas todos estão aqui na descrição desta postagem deste episódio.
Muito bem, então. Então agora caminhemos aqui para o nosso encerramento, né?
Vamos.
Acho que sem mais delongas aí, esperamos que a galera permaneça aí com a gente, mantenha a interação, porque a interação é uma das coisas mais legais de todas, né, cara? Trocar aquela ideinha, dar um salve aí. E vamos ver como o Hearthstone caminha, vamos ver como as outras coisas caminham. Nesse caminhar todo aí, Vitor, eu me despeço de você, agradeço aí a parceria e retomando, né, nossa parceria, nosso projeto. Mando um salve pra todo mundo, espero que todo mundo fique muito bem, continuem com muita saúde, continuem se alimentando bem, praticando esportes, tomando muito cuidado na rua, viu, criançada? E fiquem bem, fiquem em paz e a gente se vê na ranqueada.